Começa agora o domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bom dia.
Olá, muito bom dia a todos.
Já sabe que, para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Estão finalmente concluídas as eleições russas, depois de um processo eleitoral marcado por vários incidentes, como a morte de Navalny, e a seleção muito criteriosa do perfil das candidaturas opositoras. Sem surpresa, Putin esmagou eleitoralmente os outros três candidatos. General, como é que se devem interpretar os números finais e o que vai agora fazer Putin com esta vitória?
Pois é, esses dois aspectos são muito, muito interessantes. Bom, em primeiro lugar, nós não podíamos deixar de nos pronunciarmos sobre, estas eleições. As eleições decorrem num país que não tem nenhuma tradição democrática. A tradição neste espaço imenso geográfico é dos líderes providenciais. Os líderes providenciais sentem, no entanto, isto é bom para a democracia, que tem que se sujeitar a um escrutínio popular, ainda que por eles completamente controlado, mas isso é o sinónimo de que, afinal, a democracia é que é o verdadeiro sistema que legitima a permanência das pessoas no poder. Putin ganharia sempre estas eleições. Eleições conduzidas num ambiente de guerra proporcionam todas as possibilidades para calar as vozes da oposição, para calar os jornais, para condicionar a opinião pública, etc. Ganharia sempre estas eleições. O problema de Putin não era, portanto, ganhar eleições. Era ganhar eleições com números significativos. Esse era o objetivo.
O ganhar já estava garantido.
E, portanto, o que interessava a Putin era que isto não fosse uma espécie de eleições, uma espécie de plebiscito. Uhum. Isto é, a minha permanência do poder, as minhas opções de natureza estratégica, merecem ou não merecem a concordância dos russos e dos outros povos da Federação Russa? Esse é que era o importante e, portanto, os números aqui eram muito importantes. E eu distingo aqui dois números. Por um lado, era importante a tal taxa de aprovação ao seu mandato, traduzido pela sua vitória. Ora, Putin teve 87,3%. Muito significativo, bastante superior àquilo que tinham sido os seus resultados nas eleições anteriores. E, portanto, enquanto nós normalmente, em países sujeitos a estas, a todas estas questões da guerra, pode haver uma certa diminuição e cansaço da opinião pública, que se traduz depois, do ponto de vista político, em menos votos. Não, Putin precisava de ter mais votos do que aquilo que teve antes, como quem diz, mostrar que a minha política estratégica é suportada quase pela unanimidade da Federação Russa. 87,3% é muito importante. Mas também era igualmente importante a taxa de participação, porque uma vez que as eleições já estavam arranjadas para a sua vitória, era as pessoas irem ou não irem votar traduzia ou não a sua confiança no sistema eleitoral. Se as pessoas não confiam no sistema eleitoral, não aparecem nas mesas de voto. E, portanto, Putin até podia ganhar com mais de 87%, mas se não houvesse uma taxa de participação interessante, isto teria leituras e consequências muito importantes naquilo que são a definição dos seus objetivos. Essa participação foi de cerca de 77%. Bom... Depois apareceu um número menos agradável e até foi o Peskov que o divulgou. 65% dos russos consideram os resultados confiáveis, não é? Esta porcentagem verdadeiramente não está de acordo com aquilo que eram os outros dois números anteriores. Mas há ainda um progresso a fazer. Vladimir Putin ainda tem mais eleições pela frente. Eu trouxe três exemplos para mostrar os valores que devem constituir uma espécie de meta para Vladimir Putin. Aliyev, presidente do Azerbaijão, teve eleições o mês passado. Teve 94%.
Pronto.
Assad, presidente da Síria, teve em 2021 95%. E não vamos falar de Kim Jong-un. Kim Jong-un teve cerca de 100% dos votos. Aliás, o processo na Coreia do Norte é um processo interessantíssimo, porque eles já resolveram este problema da democracia, que é ter de escolher. O problema de ter que escolher é um problema que se coloca aos eleitores na altura em que se aproximam da mesa de voto e têm vários candidatos para votar, não é?
Se não existirem candidatos,
na Coreia do Norte, nas circunscrições, só há um candidato em cada folha de voto, só há um. Portanto, as pessoas, o que lhes é chamado, elas são chamadas a pronunciar-se da seguinte maneira: têm um candidato e depois escrevem ou sim ou não. Portanto, as coisas são sim ou não. Portanto, evita-se logo a confusão imensa que é haver uma lista com imensas escolhas. Na Coreia do Norte o processo está bastante simplificado.
Não há D nem ADN.
Não há aqui confusão absolutamente nenhuma. Só há um candidato agora. Ou vota sim ou vota não.
Era, portanto, Trump tem que bater 94, 95 e chegar ao 100.
Portanto, há aqui um processo a fazer. Mas... talvez seja aqui também importante, e eu gostava de trazer também o tema das eleições, por causa da celebração da vitória. Eu acho que isto merece uma análise séria da nossa parte. Eu confesso que não percebi porque é que as eleições eram exatamente nesta altura. Só o percebi depois, quando a celebração da vitória ocorreu com... a celebração dos 10 anos da anexação da Crimeia. Isto é...
exatamente, 2014.
Isto, ninguém, julgo que não tínhamos visto isto bem ainda. Estas eleições foram escolhidas para esta data, para a celebração da vitória coincidir com a celebração da anexação da Crimeia, que é um tema muitíssimo popular na Federação Russa. Isto é, à boleia das celebrações naturais dos 10 anos da anexação da Crimeia, Putin trouxe a festa da vitória para garantir uma enorme adesão e entusiasmo. Isto é de mestre. Eu não tinha ainda percebido que é que as eleições eram nesta data. É isto, não tinha a ver com a data das eleições, tinha a ver com a anexação da Crimeia e as manifestações populares de adesão a essa... De facto, fazer coincidir as duas é trazer aquilo que era o sentimento da anexação da Crimeia para dentro do processo eleitoral. E depois permitiu a humilhação dos outros candidatos, porque os outros candidatos certamente não estariam presentes na festa da vitória de Putin, mas como a festa era da anexação da Crimeia, foram obrigados a estar perfilados presente, ali e estarem presentes ali, a bater palmas a Putin. Portanto... isto é tudo tão bem estudado, isto é uma mestria,
é tudo tão bem planeado
ao detalhe, que deve merecer bastante a nossa reflexão. E depois, digamos, a resposta à outra pergunta, o que fazer com estes números? Uhum. Vai haver uma fatura a pagar. Isto é, os russos podem ter votado em Putin, agora Putin vai exigir mais coisas dos russos. Porque vai certamente cavalgar estes números, porque estes números, como eu disse, do ponto de vista de um plebiscito, reforçam a sua posição e as suas opções de natureza estratégica. E, portanto, tudo aquilo que eram as más notícias, e as más notícias podem ser uma nova mobilização forçada, foram deixadas para depois das eleições, e Putin, quando agora se houver movimentações a tentar fugir desta mobilização, não, isto faz parte dos meus resultados eleitorais. Deram completamente a vossa confiança e agora vão ser chamados, vão ser mobilizados e vão para as frentes de combate.
Vamos agora até aos Estados Unidos. Depois de frases polémicas, Donald Trump veio esta semana produzir declarações mais conciliatórias relativamente ao futuro da NATO. General Arnon Moreira, o que é que aconteceu? O que é que explica esta suavização?
Eu julgo que isto tem duas explicações, pelo menos na minha interpretação. A primeira tem a ver com o facto de termos saltado de um comício que gera, certamente, entusiasmos próprios momentâneos e onde os filtros estão muito diluídos para uma entrevista.
Uhum.
Entrevista com Nigel Farage e, portanto, era uma coisa mais importante, mais solene.
E para trás ficou o banho de sangue, etc.
O tom de comício desapareceu um bocadinho aqui. E, portanto, essa é uma explicação. A outra explicação é que, à medida que nos aproximamos das eleições de novembro, E quando Trump olha para as sondagens, sente-se entusiasmado com essas sondagens e com a possibilidade de vir a exercer esse cargo, naturalmente que começa a ouvir muitas outras opiniões e a verificar que esta questão da NATO, da adesão à NATO, do apoio à NATO, etc., pode ser também um fator importante na decisão do voto das pessoas. E, portanto, também quererá acautelar nesta fase um excessivo sentimento antinato. Porque isso lhe pode causar estragos na condução da sua campanha eleitoral. Não é porque ele morra extraordinariamente
de amores
pela NATO. No entanto, sejamos justos, ele, no seu mandato presidencial anterior, não deu cabo da NATO. NATO continuou a existir, nem mudaram os termos das intervenções e dos apoios, nomeadamente do artigo 5º. Bom, desta vez ele foi bastante mais explícito sobre isso e eu julgo que isso se traduz num maior alívio, pelo menos para já, entre os líderes e as lideranças europeias relativamente à sobrevivência da NATO a uma eventual vitória de Trump. Desta vez, ele afirmou perentoriamente que os Estados Unidos vão continuar a 100% na NATO. Bom, 100% são aquelas percentagens do Kim Jong-un que vimos há bocadinho. Portanto, vão continuar a 100%. Mas há sempre um mas na linguagem de Trump e o mas continua lá. Desta vez, a palavra utilizada, as palavras utilizadas foram: a Europa tem que fazer um fair play, isto é, tem que jogar limpo nesta questão da NATO. Não podem ser os Estados Unidos a pagar as quotas que têm que ser pagas pelos europeus. Os Estados Unidos não se importam de pagar a sua quota, mas fazem favor de jogar limpo. Eu, aliás, também brincava...
Mas já tínhamos falado sobre isto.
É. Eu, aliás, também brincava um bocadinho com esta coisa das palavras, porque não era apenas fair play. O que ele queria dizer é fair pay.
Então,
paguem justamente e não apenas jogo limpo. Mas provavelmente Trump quererá um bocadinho mais do que simplesmente distribuir de forma mais justa e equitativa o orçamento. Ele diz que sem os Estados Unidos a NATO não existia. Isto é profundamente verdade. E que a Europa tem de tratar os Estados Unidos de forma justa, e isto pode não ser feito exclusivamente, como nós estamos agora, digamos, a procurar aliviar esta pressão, com o pagar os 2%. É que os 2% não serve para... Não resolve a questão dos equipamentos. Pode servir a parte daquilo que é... Uma contribuição para a nossa indústria de defesa, para ter mais efetivos, etc. Mas não resolve as enormes debilidades que, entretanto, se foram acumulando. E, portanto, os Estados Unidos, de acordo com Trump, vão estar muito atentos ao que é este fair pay ou fair play. Isto é, vão ver se o compromisso dos países europeus com a NATO é apenas de natureza discursivo ou se isso se traduz efetivamente num apoio efetivo àquilo que são as capacidades de defesa que a Europa tem que ter. Como eu já disse aqui mais do que uma vez, não é justo que um soldado americano venha morrer para a Europa quando os europeus não estão dispostos a morrer pelo seu continente.
Continuamos a falar da Aliança Atlântica, porque esta semana tivemos a notícia de que quer a NATO, quer a Federação Russa, pretendem estabelecer novas bases militares junto ao Mar Negro. Aliás, general, estes projetos parecem já ter arrancado.
Sim.
Que interpretação faz destas intenções?
É muito interessante ver isto assim com um certo distanciamento. A reação da União Europeia, quando foi a anexação da Crimeia em 2014, foi nenhuma, praticamente. Meia dúzia de sanções, nem demos conta. Mas a NATO deu conta, na altura, em 2014. E a primeira coisa que fez a NATO foi, começou a construir uma presença avançada naquilo que era a zona geográfica que estava mais sobre ameaça, que eram os países bálticos, e colocou quatro battle groups nesses países bálticos. Portanto, uma espécie de presença avançada multinacional. Depois, com a invasão de 2022, aí pronto, já não podemos deixar de reparar que havia aqui uma intenção militar de expansão do território da Federação Russa, a NATO acrescentou mais quatro battle groups. Desta vez já agora não nos países bálticos, mas ao longo de toda a fronteira com a Ucrânia. E, portanto, esses quatro battle groups internacionais foram parar à Bulgária, à Hungria, à Roménia e à Eslováquia. E, portanto, do ponto de vista da presença avançada multinacional, ficou de alguma maneira completa toda esta linha de posicionamento estratégico avançado. Entretanto, havia na Roménia uma base aérea, que era a base aérea número 57, em Constanta, que estava em utilização pelos Estados Unidos desde 1999. Uma base importante utilizada pelos Estados Unidos. E em 2019, ainda antes do início da operação da Federação Russa, a Roménia tomou a opção de tornar isto uma das maiores bases militares da NATO, junto na Europa, não. E neste caso, junto do Mar Negro, o que tem aqui um significado geoestratégico muito importante. A NATO acordou para a importância do Mar Negro, isto é, o Mar Negro estava a certa altura a transformar-se num autêntico lago russo, e portanto a NATO acordou em tempo para esta questão. Ora, esta vai ser uma das maiores bases da NATO em território europeu. Ela neste momento ainda não tem essa dimensão. Ela é cerca de um quinto daquela grande base aérea de Ramstein dos Estados Unidos, mas ela está destinada a acolher 10 mil militares e as respectivas famílias e, portanto, vir a tornar-se efetivamente numa das grandes bases avançadas da NATO. Repare-se como nós estávamos em Ramstein, muito longe dos problemas que se passam nas nossas fronteiras de leste, e agora vamos fazer uma das grandes bases militares exatamente junto ao Mar Negro. Entretanto, a Federação Russa foi perdendo força com a tal sua presença naquilo que ela gostava de ter, que era transformar o Mar Negro num enorme mar russo. Ora, ela não apenas teve que sair de Sevastopol, foi para Novorossiysk, ainda aí foi atacada e ela está a procurar afastar para proteger a sua frota do Mar Negro ainda mais para sul. Ela vai recuar provavelmente 500 quilómetros. E vai para onde? Para a Abcásia, para aquele território que declarou a sua independência à Geórgia, que é reconhecido por muito poucos países do mundo, e está a transformar isso numa das suas grandes bases navais.
E a situar-me para tentar perceber onde fica.
E, portanto, nós vamos ter de um lado do Mar Negro uma das grandes bases da NATO, do lado da Roménia, e exatamente do outro lado do Mar Negro está a ser criado a grande base naval da Federação Russa. Portanto, para vermos como a disputa geoestratégica sobre o Mar Negro está num crescendo tremendo, e isto mostra a importância que os dois grandes atores estão a conceder a esta zona.
Entretanto, general Arnon Moreira, depois de anos, sem referir o nome de Alexei Navalny, eis que Putin, aproveitando aquele entusiasmo da sua vitória eleitoral, comentou a morte do antigo opositor, referindo-se a um acontecimento triste. O que é que esconde? O que é que sugere esta cortina de fumo?
Isto é um bocadinho penoso, é um bocadinho penoso. É penoso porquê? Porque era natural que Putin desvalorizasse Navalny enquanto ele era um opositor vivo que lhe podia vir a fazer frente, certamente, em eleições de natureza presidencial. Quando Navalny morreu, também se esperava que houvesse algumas palavras de Putin sobre esse acontecimento. Nada. E então, o momento adequado para falar pela primeira vez de Navalny...
É no momento de celebração.
É no momento de celebração da sua vitória eleitoral. Isto é profundamente triste daquilo que são os valores humanos que devemos ter aqui. O momento da celebração da sua vitória, quando traz o nome Navalny para a cena pela primeira vez depois destes anos, tem uma intenção, que é humilhar o legado de Navalny. Como quem diz, estás a ver, Navalny, como o povo russo afinal está comigo e não está contigo. Isto é procurar humilhar aquilo que foi a memória e o legado de Navalny. É por isso que isso é puxado para um momento de celebração. Mas depois a hipocrisia do regime não tem limites. E o que é que disse Putin? Não falou apenas que a morte dele foi um acontecimento triste. Começa agora a definir aquilo que é uma narrativa humanista sobre aquilo que era a sua posição sobre Navalny. Eu, alguns dias antes da sua morte, mostrei-me disponível para o trocar por um prisioneiro russo que está numa prisão na Alemanha.
É muito cinismo.
É de um cinismo tremendo. Azar, o homem morreu numa altura em que eu estava disponível a usar toda a minha influência, as minhas preocupações humanitárias para que ele pudesse ser trocado e saísse vivo disto. E, portanto, é tudo muito triste. A cortina de fumo reside aqui em mostrar uma narrativa de natureza humanista, quando, na verdade, isto é para esconder um cinismo tremendo. E, entretanto, como Peskov também já disse, que a viúva de Navalny só não veio à Rússia ver o seu marido porque não quis, porque preferiu estar no estrangeiro, nós nos recordaremos do que aconteceu a Navalny quando ele ganhou coragem e decidiu voltar à Rússia. Portanto, tudo isto é um jogo de cinismo tremendo e uma cortina de fumo bastante triste.
Hoje o nosso ponto de mira está colocado no novo esforço europeu para preparar as populações para as consequências de uma eventual extensão do conflito militar para o interior da Europa. Esta preparação começou no Báltico e já está na Alemanha. O general Arnon Moreira, que está sempre atento a todas as movimentações, diga-me o que é que se está a passar, general.
Bom, eu julgo que há aqui dois movimentos que são interessantes. Em primeiro lugar, é o percurso que fez esta ideia de que nós não podemos encarar o expansionismo da Federação Russa como apenas um fenómeno de natureza conjuntural e que a Federação Russa irá ficar satisfeita com meia dúzia de territórios da Ucrânia. Não ficou satisfeita na Geórgia, não ficou satisfeita com os territórios do Donbass, nem com a anexação da Crimeia. Todas estas bases serviram apenas de início para uma recuperação, para uma expansão posterior. E, portanto, aqueles que nos procuram iludir com esta ideia de que a Rússia já está satisfeita com os territórios que tem, é confundir o estrutural com o conjuntural. Ora, esta ideia começou por ser alertada, injetada na opinião pública pelos militares. Lembremos-nos que o Comitê Militar da NATO respondeu positivamente àquilo que foi um alerta que veio do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que da Suécia, que foi o primeiro a levantar este problema de a guerra pode chegar aqui. Depois daquilo que foi, foram os militares, vieram os políticos e agora chegou a vez da proteção civil. Portanto, neste momento, a Alemanha vai introduzir nas escolas exercícios de proteção civil para garantir que as pessoas sabem o que fazer no caso de existir um ataque da Federação Russa aos respectivos países.
General Arno Moreira, passa sempre a correr. O domínio da guerra chegou ao fim.
Foi um enorme prazer.
Até
um bom
para
fim
a semana.
De semana para todos.
Bom fim de semana.